Muito bom dia para você que acompanha a programação da tua Rádio Cacique. Neste momento vamos estar conversando com a vereadora Paula Castilhos, do PT aqui de Lagoa Vermelha, para falar a respeito de uma viagem que ela fez na última semana a Brasília, e ela estará conversando com a gente, falando, atualizando as informações de como é que foi essa viagem. Paula, primeiramente, bom dia, seja bem-vinda novamente aos microfones da tua Rádio Cacique.
Bom dia, Daniel. Bom dia a toda a população, a todos os ouvintes. Mais uma vez é um prazer estar aqui para contar um pouco dessa viagem e das notícias boas que a gente traz de lá.
Qual foi o real motivo da ida até a Brasília?
Bom, Daniel, a Câmara dos Deputados, ela tem um programa, é o segundo ano, em que deputados indicam vereadores para participar de um intercâmbio parlamentar. São 2 dias e meio de atividades com outros vereadores, em que você aprende, você troca experiências.
Vereadores de outra cidade.
De outros estados. Uhum. São 100 vereadores do Brasil. Eu fui indicada pela deputada Denise Pessoa, passei pela primeira fase, depois era avaliação de currículo, e, enfim, fui selecionada. Do Rio Grande do Sul foram em torno de 10 vereadores. Então, quando eu tive a confirmação dessa viagem, desse curso, eu aproveitei encaminhar outras agendas. Uhum. Né? Então, o curso iniciava na terça, eu viajei no domingo. Eu não fui sozinha, eu fui com o seu Gentil, nosso ex-presidente do partido, porque nós tínhamos uma pauta muito importante para ver em Brasília também. E uma coisa que é importante deixar muito claro para toda a população: essa viagem não teve nenhum custo para a Câmara de Vereadores. Eu não te retirei diárias, eu não pedi ressarcimento de passagens, eu não pedi ressarcimento de alimentação. As minhas passagens foram custeadas pela deputada Denise Pessoa.
Poderia solicitar o reembolso?
Sim, sim, poderia, eu poderia ter retirado diárias e ainda uhum. solicitar o reembolso das passagens. Assim como tudo que eu gastei com Uber, alimentação, não retirei nada. As minhas passagens, como falei, foram custeadas pela deputada Denise Pessoa e o deputado federal Dionísio Marcon, com uma sensibilidade muito grande, nos ofereceu o apartamento onde ele fica, o apartamento institucional dele.
Uhum. Como é que foi para você viver essa experiência?
Olha, foi muito legal, porque assim, ó, eram vereadores de todos os partidos, então lá não se falava de partido político, se falava de ações para os seus municípios, se falava de modos de modernizar as câmaras de vereadores e levar de forma... Tem, por exemplo, um programa, uma instituição dentro da Câmara dos Deputados, que é o Eleges. Ela proporciona capacitação gratuita para vereadores, assim como orientação sobre os programas que as câmaras têm, uhum. para modernizar, para levar a informação de forma mais acessível para toda a comunidade. Assim como troca de projetos, né? Eu disse que no recesso agora parlamentar eu vou ter muito que estudar. Porque a gente pega experiências de outros lugares, a gente continua mantendo um grupo de WhatsApp. E tem muitos projetos que eu acho que adequando vai ser possível apresentar aqui na nossa Câmara também.
Durante essa troca com outros vereadores de outras cidades e outros estados, percebe-se, Paula, que talvez as demandas são as mesmas, muda de uma cidade para outra? O que é que tu percebeu lá?
Eu percebi que tem muitas coisas, muitas realidades que são parecidas. Que tem municípios que estão à frente de nós, uhum. mas tem municípios também que a situação é mais complicada que a nossa. Me chamou a atenção de uma Câmara de Vereadores, de um município que eu não me recordo o nome, em que os vereadores não têm sala. Eles não têm assessores parlamentares. E isso, para a população, pode parecer, ah, que bom, é menos gasto com dinheiro público. Mas e como que você presta um atendimento para a população? Como que você estuda? Como que você vai atrás? Cada projeto que entra na Câmara, eu tenho uma assessora que me auxilia, ela vai procurar, ela vai ver o que está sendo alterado, se isso é bom para a população, se não é, Paula, olha isso, eu acho que é isso. Então, é complicado você fazer esse trabalho sozinho.
Sim.
Então, tu ter um assessor não é um cabide de emprego.
Bom, e estando lá, aproveitando, você disse que também usou o tempo para outras demandas. Quais foram essas demandas? Conseguiu trazer alguma coisa concreta para Lagoa Vermelha? Deixou alguma coisa encaminhada?
Assim, ó, a minha outra viagem eu já segui essa linha. Fazer visitas técnicas a ministérios. Tá? Lógico que visitar os deputados, que são uma ponta importante para nós. Mas todas as minhas visitas foram visitas técnicas. E a mais importante de todas elas, com certeza, foi a do MEC. Nós temos, e aí entra por que o seu Gentil foi junto. O seu Gentil, aquele agricultor lá do interior, há anos atrás, junto com outras pessoas, iniciou um movimento por educação em Lagoa Vermelha, em que foi coletado mais de 10 mil assinaturas para que Lagoa Vermelha tenha um Instituto Federal. Uhum. Na viagem em março, eu estive com coordenadores lá no MEC para entender como é que estava essa situação. Nós não tínhamos um pedido oficial de Lagoa Vermelha. Depois daquilo, eu fiz reunião com o reitor em Porto Alegre. Eu visitei um instituto em Vacaria, com todos os prefeitos da região. Montamos um diagnóstico de toda a região, mostrando a importância de ter um Instituto Federal em Lagoa Vermelha. E nessa viagem, se a população conferir nas minhas redes sociais, tem um vídeo gravado do Marcelo, que é o secretário de Educação. Acima dele, o ministro. E do Charles. Nós voltamos com um sinal verde, digamos assim. A gente não deu um passo, a gente subiu um ou dois degraus. O próximo passo para nós termos um instituto aqui em Lagoa é, juntamente com o prefeito, convidar o reitor para vir à Lagoa Vermelha, para conhecer os locais que podem ser instalados, fazer alguns ajustes a mais que ele vá solicitar, e dá encaminhamento nisso. Então, com relação ao Instituto, a gente avançou muito. O governo federal quer fechar a destinação de 1.000 institutos. Falta 200. Então, eu brinquei com ele que eu disse que a gente só quer um desses 200. Sim. A gente, um para a Lagoa é suficiente. Então, a gente avançou muito nisso. E saímos de lá com uma outra certeza. O Marcelo nos garantiu, e essa é para vocês, mulheres, que Lagoa Vermelha será contemplada no ano que vem com o Mulheres Mil. O que é o Mulheres Mil? É como se fosse já uma extensão do Instituto, em que mulheres, e aí eu já tive reuniões com o Lucas e com o Ivan e com o prefeito, que mulheres, que possivelmente serão mulheres indicadas pelo CRAS e pelo CREAS, vão receber cursos profissionalizantes com bolsa de estudo. Então, elas vão receber por hora que participarem desse curso. Então, o Mulheres Mil, ele já se comprovou nos outros institutos como a porta de entrada para muitas mulheres, porque depois desses cursos elas voltam a estudar, elas não param no primeiro curso. Então, o Marcelo nos garantiu que era algo que a gente já vinha pleiteando, e isso é política pública. É assim que você empodera uma mulher, é assim que você dá condições melhores para uma família, é assim que muitas vezes uma mulher percebe a capacidade que tem, que nem sabe. Porque muitas vezes a gente nem sabe do que é capaz.
Uhum. Bom, o ano para a Câmara de Vereadores em questão de sessão finalizou na segunda-feira. Como é que tu avalia o ano de 2025, Paula?
Olha, nós teremos ainda mais uma sessão extraordinária de alguns projetos que estão pendentes. É complexo avaliar a postura dos outros, né? Porque não tem como eu avaliar pela ótica deles, eu avalio pela minha. Eu acredito que eu tive um ano bom, um ano muito bom. Eu tentei, me esforcei o máximo que eu pude, ouvindo a população, tentando seguir ao máximo o que diz a lei e tentando ser o mais propositiva possível. Essa questão de ser oposição, muitas vezes passa a ideia de que você é contra. Não, bem pelo contrário. O que tiver que elogiar a administração, eu elogio. Mas o que tiver que criticar, eu critico e levo alternativas. Levo alternativas e tento contribuir. O resultado disso nada mais é que nós temos, em um ano de Câmara, pagas mais de 1 milhão de emendas parlamentares. Eu sozinha. Pagas. Somente pagas nós temos 400 mil da deputada federal Denise Pessoa para a saúde, 200 mil do senador Paulo Paim para a saúde também, que nós solicitamos que esses 600 mil sejam utilizados para reduzir a fila de exames e consultas especializadas. Um micro-ônibus entregue para a PECAM, que também é saúde, 250 mil reais entregue para a Copingo, do deputado Marcon, para a cooperativa de leite, 200 mil reais empenhados, que quando está empenhado, deve entrar possivelmente essa semana, ou no máximo semana que vem, para ação social, que isso é para quê? Postes, assoalhos, telhados. Para você ter uma ideia, Daniel, o orçamento anual, o que a prefeitura coloca de recursos para reformas no ano na ação social é R$150 mil. Só com essa emenda parlamentar nós vamos dobrar o orçamento para o ano que vem.
Maravilha, Paula. Agradeço aqui a tua presença, aos microfones da tua Rádio Cacique, sempre à disposição.
Daniel, eu que agradeço. Só gostaria de complementar que nós temos mais 283 mil para o hospital entrando, da Maria do Rosário, para a reforma da ala de saúde mental, que é algo muito importante, e 200 mil reais do Marcon para famílias neurodivergentes. Muito obrigada a todos e uma boa semana.
Tá, então, a participação da Paula Castilhos, vereadora aqui do município de Lagoa Vermelha, falando sobre a sua viagem até Brasília e aproveitando para trazer alguns números e também avaliando o ano de 2025.